está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Pagamento do auxílio emergencial começa nesta quinta-feira. Saiba se você tem direito. E no Paraná, a Assembleia Legislativa aprova projeto que cria auxílio às famílias de baixa renda. Recesso escolar em Curitiba é estendido. E por causa do coronavírus, presos vão para o regime domiciliar. Mas o Ministério Público faz um alerta. Eu sou David Lira. Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2020. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
As temperaturas estão mais baixas no Paraná nesta quarta-feira. No interior, o sol aparece na maior parte do dia, mas não chega a aquecer muito. Máxima de 28 graus em Porecatu. Em Curitiba e região metropolitana, pode ocorrer um chuvisco ocasional. Máxima de 25 graus. A maior temperatura no estado hoje será registrada em Foz do Iguaçu, na fronteira, 30 graus. O Ministério Público do Paraná faz um alerta sobre o encaminhamento de presos em regime fechado ou semiaberto para a prisão domiciliar. O Tribunal de Justiça diz que não há recomendação para que se efetuem solturas indiscriminadas de detentos considerados violentos ou perigosos. A reportagem é de Graziane Giacomini.
Para o Ministério Público, o encaminhamento só deve ser feito se forem levados em conta vários aspectos, como os tipos de crimes cometidos e as condições para o cumprimento da pena fora do sistema prisional. Outra questão é sobre o preso estar ou não nos grupos de risco para contaminação pela Covid-19. O procurador de Justiça Cláudio Esteves, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, afirma que diversas comarcas paranaenses têm autorizado indiscriminadamente a prisão domiciliar.
O Ministério Público está bastante preocupado com a aplicação do contido na Recomendação 62 do CNJ. Essa preocupação se deve ao fato de que temos percebido, em alguns casos, a aplicação indiscriminada e não específica do conteúdo dessa resolução para apreciação de benefícios que estão sendo concedidos a alguns dos presos. Nós percebemos que alguns deles têm sido colocados em regime de prisão domiciliar quando a sua situação pessoal, seja pela periculosidade que ostenta, seja pelo crime que ele próprio cometeu, não tenha sido tal benefício devido.
O procurador reforça que não devem ser tomadas medidas coletivas e sim individuais.
Portanto, o que nós estamos tentando examinar a partir das iniciativas que o Ministério Público tem proposto é que sejam empregadas todas as medidas para o reexame específico e detido de cada situação prisional de cada um dos presos e não sejam concedidas medidas generalizantes. Isto é, aquelas coletivas que não examinam o caso concreto, o que tem provocado, como disse, a soltura de alguns indivíduos que são perigosos e que por isso mesmo podemos ter aí um agravamento desta crise agora sob o viés da segurança pública.
De acordo com o Ministério Público do Paraná, desde o início da pandemia, entre os dias 16 de março e 3 de abril, o Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN, beneficiou mais de 2.500 presos em delegacias e presídios do Estado com a progressão de regime. Já o Tribunal de Justiça do Paraná informou nesta semana, por meio de nota, que cada juiz tem liberdade para decidir. Segundo o texto, não há mutirão, ordem ou recomendação para que se efetuem solturas indiscriminadas de criminosos violentos ou perigosos, sem análise judicial de cada um dos casos. De Curitiba, Graziane Giacomini.
Órgãos que atendem situações de violência contra a mulher estão fazendo adaptações para garantir a segurança delas e o acesso aos canais de atendimento durante a pandemia. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
O número de denúncias recebidas pelo Disque 180, serviço dedicado a casos de violência contra a mulher, aumentou 9% durante a pandemia em comparação ao mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado na última semana pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Paraná, o NUDEM, Lívia Salomão Brodbeck, explica que as medidas de proteção contra o coronavírus podem agravar fatores de vulnerabilidade da mulher.
Exatamente porque as mulheres vão estar mais tempo em casa com os agressores e esse aumento de convívio pode fazer com que aumentem as agressões, sejam elas físicas ou psicológicas. Para além disso, juntamente com a pandemia, nós estamos vivendo um período de crise econômica, né, agravado pela pandemia, e que podem gerar uma maior dependência econômica da mulher com o agressor, que às vezes somente o homem tem alguma fonte de renda dentro de casa, principalmente porque muitas mulheres trabalham na informalidade e acabaram sendo dispensadas dos trabalhos. E essa dependência econômica, ela faz com que a mulher acabe tendo mais dificuldade de abandonar o agressor, abandonar o lar. E além disso, com esse isolamento, a rede de proteção da mulher, seja ela familiar ou então com alguns amigos, ela acaba ficando mais distante. E também a possibilidade da mulher abandonar o lar e ter para onde ficar numa situação de violência.
Segundo a desembargadora Priscila Placha Sá, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça do Paraná, o CEVID, vários órgãos estão trabalhando em rede para garantir o acolhimento e a segurança das vítimas. Além da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça, também o Ministério Público, a Polícia Civil e o IML estão adaptando seus processos para este período. A desembargadora conta quais as medidas tomadas pelo Tribunal para este momento.
A análise, especialmente dos pedidos de medidas protetivas de urgência, continuam sendo realizados de maneira ininterrupta, acolhendo um pedido do NUDEM, que é o núcleo da Defensoria que atende isso. O Tribunal de Justiça incentivou a magistratura toda a prorrogar as medidas de proteção que estivessem com prazo para vencer durante a pandemia, a possibilidade de que magistrados e magistradas possam analisar pedidos de medida protetiva mesmo sem a vítima ter feito um boletim de ocorrência e que as serventias, os cartórios, adotem meios digitais para dar conhecimento tanto às vítimas quanto aos ofensores de que as medidas protetivas foram concedidas.
A coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná, o NUPIG, Ana Carolina Franceschi, explica que há orientações do órgão ainda sob análise para facilitar o registro do boletim de ocorrência e a realização de perícia médica pelas vítimas de violência doméstica.
Que seja possibilitado à vítima de violência doméstica familiar fazer o boletim de ocorrência online durante esse período da pandemia da Covid-19, com exceção dos crimes sexuais por conta da necessidade de coleta de vestígios, né, e de prova. E outra ação que a gente está articulando juntamente com o IML é a expedição de uma resolução conjunta entre Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, no sentido que das perícias realizadas nas vítimas de violência doméstica e familiar sejam realizadas, né, não sejam realizadas apenas com base em auto de constatação de lesão feito em delegacia de polícia, mas sim realizado pelo perito do IML, ainda que através da telemedicina, como a legislação, inclusive, do Ministério da Saúde já vem permitido por conta do período da pandemia.
As denúncias de casos de violência contra a mulher podem ser feitas pelo telefone 180 e também pelo número geral da polícia, o 190. Repetindo, 180 ou 190. A delegada-chefe da Coordenadoria das Delegacias da Mulher do Paraná, CODEM, reforça a importância da denúncia e lembra que ela pode ser feita por outras pessoas que tomem conhecimento da situação.
As delegacias das mulheres estão funcionando normalmente no estado inteiro. E elas podem telefonar fazendo um agendamento para evitar aglomeração de pessoas ou pode ir pessoalmente ao local, fazer um contato já com os policiais, com os psicólogos, faz o registro de ocorrência, não deixa passar em branco essa agressão ou essa importunação. Muitas vezes os vizinhos podem auxiliar nesse sentido, né?
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O pagamento do auxílio emergencial de 3 parcelas de R$600 a trabalhadores informais deve começar nesta quinta-feira, anunciou ontem o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Os primeiros a receber são pessoas que estão no Cadastro Único do Governo Federal, mas não recebem Bolsa Família, e quem tem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. Pessoas que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e não têm conta nesses bancos poderão fazer o saque na próxima terça-feira. As demais categorias de trabalhadores contempladas pelo benefício podem ser consultadas em auxilio.caixa.gov.br. Repetindo, auxilio.caixa.gov.br. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 111. E o projeto de lei do governo do estado que visa atender as famílias em vulnerabilidade social atingidas pela pandemia do novo coronavírus foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná na tarde desta terça-feira. Pela proposta, as famílias nesta condição serão atendidas pelo estado com alimentos da cesta básica e produtos de higiene. O texto autoriza a concessão de auxílio emergencial mensal no valor de R$ 50,00, a ser pago pelo prazo de 3 meses. Os recursos são do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e devem atender até 1,5 milhão de famílias em todo o Paraná. Agora, o projeto segue para a sanção do governador Ratinho Júnior. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, anunciou a prorrogação do recesso escolar, que terminaria no dia 13 de abril para o dia 2 de maio. Em uma postagem em uma rede social, o prefeito disse que a secretária municipal de educação, Maria Silvia Bacila, vai se reunir nesta quarta-feira por videoconferência com diretoras das escolas, centros de educação infantil e escolas de educação especial para falar do projeto TV Escola, que vai ofertar conteúdo online para os alunos. A seguir, produção de máscaras caseiras tem se tornado fonte de renda para muita gente. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.